entrevistas. E a primeira delas sobre amizade. Tá? E um jovem disse: fala-nos da amizade. E ele respondeu dizendo: o vosso amigo é a resposta às vossas necessidades. Só essa primeira frase já tem bastante a dizer, curiosamente. O vosso amigo é a resposta às vossas necessidades e não aos vossos desejos. Existe uma coisa curiosa que nós temos hoje em dia, é o estabelecer relações por carência, por desejos, por querer usar o outro para preencher coisas que eu necessito. Existe um filósofo chamado Immanuel Kant, que ele diz que uma das coisas mais imorais que existem no mundo é você usar um ser humano como meio. O ser humano sempre é um fim em si. Vocês imaginam o que é usar um ser humano como meio? Eu estou sozinho, então você serve para me fazer companhia. Eu não estou nem aí para você, mas eu necessito de companhia, então eu te uso. Entende? Eu estou carente, eu te uso para me dar atenção. Eu preciso de pessoas para desabafar, eu te uso como ouvinte. Eu te uso, você não interessa para mim como ser humano. Você é um meio para eu descarregar as minhas carências, para atender as minhas necessidades. Essa manipulação de usar os seres humanos como meio, como se eles fossem seres periféricos que giram à volta das nossas necessidades imprescindíveis, como se nós fôssemos hierarquicamente os seres mais importantes do mundo e as pessoas tivessem a obrigação de nos atender. Isso tem um nome técnico bastante claro: manipulação, uso do outro. Isso é típico dos egoístas. Em geral, não é muito difícil a gente perceber que numa sociedade como a nossa, cada vez mais o egoísmo cresce. É cultivado, as pessoas são educadas desde o berço para pensar em si próprias, nos seus interesses, nos seus gostos, no que é bom para elas e em mais ninguém. Vocês vão percebendo que um homem egoísta é um terrível solitário. Ele não consegue perceber o outro, sentir o outro, estabelecer relações profundas. Não consegue despertar sentimentos verdadeiros. E não se comunica com o outro, ele vive isolado, ele vive numa bolha, ele usa os outros. Então a diferença entre um ser humano e uma cadeira e um objeto qualquer que ele manipula é muito pequena, na verdade. O egoísmo gera essa desumanização, só existe você. E as coisas gravitam à sua volta. Então é interessante percebermos essa ideia. Vosso amigo é a resposta às vossas necessidades, necessidades humanas, e não aos vossos desejos. A principal necessidade do homem, se vocês forem comparar classicamente o que todas as escolas de filosofia do passado diziam, diziam que se você fosse fazer uma lista das coisas que o ser humano necessita como ser humano, para que se torne realmente humano, a sua principal necessidade é fraternidade. É pensar menos em si, pensar mais no outro, trabalhar para o todo, ser menos egoísta. A principal necessidade humana é fraternidade. E o amigo, ele responde a essa tua necessidade de se humanizar. Ele permite, através da presença dele, que você descubra um outro ser humano, estabeleça uma relação. Curiosamente, não é difícil a gente ver isso na cultura atual. Esses dias eu assisti um filme, nada de especial, um filme bobinho desses entretenimento sem grande conteúdo, mas tinha uma passagem que eu achei interessante, que era uma personagem bastante idosa que conversava com a filha e dizia: eu tenho inveja de você, porque a filha estava apaixonada. Ela dizia: eu fui uma mulher extraordinariamente jovem, eu fui uma mulher extraordinariamente bela na minha juventude. E eu achava que eu não tinha que gostar de ninguém, as pessoas que tinham que gostar de mim. E nunca amei ninguém. Adorava ser apreciada, estar num pedestal, e fiquei... Não, tem tempo, um dia eu paro com isso e me dedico a amar alguém. E o tempo foi passando, esse dia não chegou e terminou a minha vida, e eu não sei o que é amar um outro ser humano que não eu mesma. Eu invejo você nesse seu simples prazer de estar apaixonada. Gente, eu achei aquilo dramático. Dramático e real. Imaginem você fazer da sua vida uma vitrine de si próprio, onde tudo gira à sua volta, e não ser capaz de perceber outro ser humano e estabelecer uma relação profunda. Vocês percebem que isso não é uma ficção, isso é uma possibilidade? Adiar indefinidamente um momento de perceber o outro, de sentir o outro. A grande necessidade humana é a necessidade de fraternidade. Nós nos encontramos uns nos outros, nós crescemos através uns dos outros. A convivência é um dos maiores núcleos de fraternidade, perdão, de aprendizado que existem. Nós crescemos na convivência, nós nos vemos uns nos outros, nos ajudamos a crescer. Então o amigo, ele corresponde às nossas necessidades humanas. Para se humanizar, você precisa da humanidade, evidentemente. Quanto mais pensa apenas em si, mais se brutaliza. E só desperta instintos, caprichos, vaidades. Quanto mais pensa no outro, mais cresce. E o teu amigo te dá essa oportunidade. Realizar-se como ser humano. Ele é o campo que cultivais com amor, e colheis com gratidão. Curioso isso, né? Ele não é uma relação de troca, onde você cultiva esperando a colheita. Você cultiva esperando simplesmente doar, porque isso é próprio teu. Você não espera, quando você se dedica a cultivar uma amizade, que ela te dê frutos, porque isso não é amizade, isso é comércio. Entende? Então, vou cultivar a amizade com essa pessoa, porque ela é tão influente, ela tem dinheiro, ela pode me beneficiar. Vai que eu preciso num momento. Ele está aí, então deixa eu cultivar. Isso não é um amigo, isso é um plano de previdência privada. Não é isso? Isso não é um amigo, isso é um investimento. Então, você cultiva com amor, significa o quê? Você dá pelo prazer de dar, por querer o bem do outro. E não espera nada. E quando frutifica, você tem gratidão. Porque também saber receber é uma virtude. Quando o outro, por gratidão, quer te entregar algo belo também, você recebe por gratidão. E não com aquela sensação de que não faz mais do que sua obrigação. Porque eu te dei tanto, nada mais justo do que você também me dar alguma coisa. Isso não tem nenhum valor. Isso é destituído totalmente de valor. Platão, que é um grande filósofo, ele falava disso em relação a todos os relacionamentos humanos. Ele dizia que a horizontalidade acaba com os relacionamentos humanos, que é uma lógica do toma lá, dá cá, que torna esse investimento que eu falei para vocês. É o namoradinho que dá um beijo na namoradinha e fica esperando. Se não recebe um beijo de volta, ele já se sente lesado. Deu um beijo, não ganhou nada. Ou seja, sempre isso, toma lá, dá cá, isso acaba, isso empobrece as relações humanas. O ideal seria que as relações fossem verticais, ou seja, eu dou e não espero nada de volta. E quando vem algo de volta, eu recebo com alegria, com gratidão, porque isso estreita vínculos. É uma alegria para o outro me presentear com algo que para mim é precioso. Então, também saber receber é uma virtude, mas não que eu esperasse disso como se espera um pagamento. Então, cultivar com amor e receber com gratidão, isso constitui uma verdadeira amizade. E é o vosso apoio e o vosso abrigo. Percebam que cada palavra tem um conteúdo. O que é um apoio? É como se você imaginasse que eu quero passar para o degrau seguinte numa escada. Eu me apoio nesse degrau para subir para o próximo. Se eu quero saltar, eu me apoio no chão para poder me elevar. O apoio é essa base de propulsão para que você cresça. Um amigo, ele é um apoio para que você arremeta para cima, para que você cresça como ser humano. Várias vezes Gibran fala sobre isso, de que as nossas relações têm que nos dar asas. Se o fato de você estar com alguém faz com que esse ser humano se torne melhor do que ele seria sem você, isso é uma relação verdadeiramente humana. Se não, é uma relação animalizante, de exploração, de uso um do outro. Então, um ser humano é um apoio, porque apoiando-se nele, você arremete. Quando Gibran escrevia suas cartas para Mary Haskell, ele dizia isso: teu amor me dá asas. Imaginem isso. Num determinado momento no final da nossa vida, olhar todas as pessoas com quem convivemos. Imaginar se demos asas para elas, ou se cortamos as asas delas. Ou seja, fulano, se não tivesse me conhecido, seria melhor ou pior do que ele é? Se ele foi melhor, ótimo, eu dei asas. Se foi pior, se eu o limitei, se eu o frustrei, se eu acabei com seus sonhos, foi pior, eu cortei as asas dele. Qual seria o resultante de uma pessoa que olha para todas as pessoas da sua vida e vê que ela só cortou as asas das pessoas que ela conheceu? Qual seria o resultante disso? Uma conclusão inevitável, que teria sido melhor para todas essas pessoas que ela não tivesse existido. Imaginaram uma síntese de vida dessa? Vocês conseguem imaginar? É uma tragédia, né? Ou seja, um dos elementos fundamentais, como eu falei para vocês, é a fraternidade. Nós viemos ao mundo para crescermos como seres humanos e para darmos essa possibilidade às pessoas à nossa volta. Porque senão, que sentido tem a vida? Dar asas aos demais, isso é dar apoio. E vosso abrigo. Ou seja, abrigo aquilo que protege. É lógico que é muito óbvio essa questão de que o amigo nos protege da solidão, da angústia, nos socorre em muitos momentos, mas não tem um elemento aí que é muito importante que vocês percebam, que todo mundo que falou sobre amizade ao longo da história sempre reforçou. Nosso amigo nos protege de nós mesmos. Vocês entendem isso? Ele nos protege, inclusive, talvez até principalmente, de nós mesmos. Da alienação, do delírio da vaidade, da perda de referenciais, do egoísmo. O verdadeiro amigo é aquele que tem obrigação de chegar para você e dizer: opa, pera lá, rapaz, você está passando do limite? Desse jeito você vai para o buraco? Olha, não, eu não estou com você nisso. O verdadeiro amigo é aquele que tem obrigação de chegar para você e dizer: se você quer subir, eu estou contigo. Se você quer descer, desça sozinho. Eu não te apoio nisso. Ele te protege de você mesmo, das alienações que você sozinho não perceberia, nem teria força moral para reagir. Ele é como se fosse um elemento de consciência externa que te ajuda a pensar quando você não tem lucidez suficiente. Então, esse é o principal abrigo que ele te dá. Ele te protege das suas próprias alienações, das suas próprias debilidades, de tal maneira que ele te dá oportunidades de ser muito maior do que você seria sozinho. Isso são verdadeiras relações humanas, entende? Isso é um convívio humano. Por aí vocês vão pensando em quantos amigos a gente de fato constitui na vida. Que essa é uma reflexão importante e necessária, um objetivo dessa palestra. Muitas vezes as pessoas têm medo de fazer esse tipo de reflexão e chegar à conclusão que tem muito poucos, um ou talvez nenhum. Essa conclusão é boa, porque a partir do momento que você constata, pode mudar. O pior é se ficar a vida inteira se iludindo e achando que tem coisas que realmente não tem. A constatação é a base da filosofia. Eu constato e agora eu construo. Se vivo uma fantasia, eu não tenho nenhuma chance de mudar. Pois ides até ele com fome e procurai-o para ter paz. Ou seja, ides até ele com fome, que tipo de fome? Lembrem daquela música que tem você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Existe um antigo pensador, que é Cícero, que ele diz que é muito difícil, se não impossível, que haja amizade de fato, verdadeira, com A maiúsculo, se não entre homens de bem. Porque ele diz que a amizade é quase que uma atração magnética entre homens que têm valores. Então, o que são homens que têm valores? São homens que têm sede de bondade, são homens que têm sede de verdade, têm sede de justiça. É essa sede, é essa fome que você vai saciar junto do seu amigo. Vocês já tiveram a experiência de estar sentado com alguém, um amigo de fato, compartilhando com ele o sentido da tua vida, e ele é dele contigo, pensando, bom, será que o que eu fiz até agora estava correto? Será que eu realmente tomei um destino correto? Será que a minha vida está valendo a pena desse jeito? Eu não poderia construir algo maior? E ele argumentando com você sobre a vida dele, complementando, fazendo reflexões profundas. Ou seja, o homem de bem é aquele que tem sede e fome de bem. E quando se une e gera verdadeiras amizades, é para poder gerar mais bem do que geraria sozinho. Fazer com que o outro seja mais lúcido, com que o outro reflita mais, e a mesma coisa o outro faz comigo. Então, erros que eu cometeria se estivesse sozinho, como eu tenho um amigo, ele atende a minha fome de reflexão. Eu não refletiria se estivesse sozinho, ele reflete comigo. Ele traz à tona aquilo que eu tenho de melhor. Todo homem de bem tem sede de valores. E essa sede de valores, ele estabelece relações em função disso. Você percebe que é muito diferente do coleguismo superficial que a gente tem hoje em dia. A gente tem muitas coisas hoje que se confundem com a amizade. Compartilha-se qualquer coisa, qualquer banalidade. Falem sério, quando você sai andando pela rua, um dia desses eu tive essa experiência, foi bem curioso. Estava caminhando no parque da cidade e várias pessoas sentadas pelo gramado. Eu caminhava devagar, porque não tenho hábito de caminhar muito depressa, e eu via as pessoas conversando. Quão poucas conversas que valem a pena. Maior parte criticando ou falando mal de alguém. Eu sempre brinco que uma das pessoas mais necessárias no convívio social é o ausente, é aquele que não veio, porque todo mundo fala dele. O dia que estiverem todos presentes, eu não sei, vão ficar sem assunto. Mas de uma banalidade fora do comum. E as pessoas estão concentradas. Vocês percebem quando vocês estão falando com uma pessoa que ela está olhando para você, mas ela não está ouvindo, ela está pensando, está tendo paciência para esperar você parar de falar para despejar em cima de você o que ela está pensando? E ela fica fixada no que ela está pensando, esperando você dar uma pausa só. Não está te ouvindo. Às vezes ainda faz com rum, né? Uhum. Você olha para ela, está opaco o olho, não está te ouvindo. Não tem troca. Ninguém cresce numa relação desse tipo. É a coisa mais comum. Se o homem não tem necessidade de bem, ele não estabelece relações profundas. Se ele não tem necessidade de valores, não está faminto disso, ele não estabelece relações profundas. Isso dizia Cícero, um grande pensador romano. Esse magnetismo que faz com que os homens construam relações profundas é próprio dos homens de bem, daqueles que amam o bem. E através disso, e em função disso, se unem. Em função dessa ideia, eles se unem, e não de interesses superficiais. E procurai-o para terdes paz. Isso é uma coisa muito interessante. A paz de todos os seres, a harmonia, o equilíbrio de todos os seres está em serem aquilo para o qual foram criados. Então, um animal, quando exerce os seus instintos, está em paz. Ele faz aquilo que é próprio do animal. A plantinha, quando pega o seu solzinho, faz fotossíntese, ela está em paz, ela se realiza naquilo que é próprio de uma planta. O ser humano, quando faz aquilo que é próprio do ser humano, compartilha aquilo que ele tem de melhor, está certo de que é um fator de soma na vida das pessoas, traz à tona aquilo que ele tem de mais nobre, ele está em paz. Uma amizade gera equilíbrio, gera harmonia, porque ela atende à fome da alma do ser humano. Não existe nada mais angustiante do que sermos estranhos para nós mesmos. Já pararam para pensar sobre isso? É motivo da maior parte das angústias em relação à solidão. A pessoa não suporta estar consigo mesma, porque ela não tem nada para falar consigo mesma. E esse vazio interior faz com que ela também não tenha nada para falar com o outro. Muito recentemente, na semana passada, retrasada, o Correio Brasiliense publicava uma reportagem naquela página de ciência que falava sobre isso. Vocês leram isso? Que dizia que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde um grupo de 30 jovens foram colocados num espaço, foi proposto para eles pensarem por 15 minutos numa ideia, sem nada, sem um livro, sem um telefone, sem um iPad, sem coisa nenhuma. Tinham que ficar sentadinhos numa cadeira pensando sobre uma ideia. E aí chegou um determinado momento que essas pessoas, bom, eles tinham oferecido para eles antes se eles aceitariam tomar pequenos choques elétricos. Eles disseram que não, de forma alguma. Chegou um determinado momento do experimento que eles preferiram tomar choque elétrico do que ficar parados pensando. A maioria deles não aguentou 15 minutos. Isso foi uma loucura, foi bizarro. Eram pequenos choques elétricos, disseram, não, me dá logo esses choques, eu não aguento mais ficar aqui. 15 minutos. Aí eles pensaram, é porque são muito jovens, pegaram pessoas mais velhas, a mesma coisa. Ah, é porque são muito, são intelectuais, são universitários, pegaram pessoas mais simples, a mesma coisa. Ah, é porque eles estão num ambiente estranho, fizeram na casa deles, a mesma coisa. É chegar à conclusão, as pessoas não suportam estar consigo mesmas. Ficam usando alienantes, cada vez a moda cria mais coisas, né, para puxá-las para fora, não suportam estar consigo mesmas. Vocês acham que uma pessoa que não suporta estar consigo mesma pode estar em profundidade com alguém? Se eu não estou comigo mesmo, vou estar com outro? É claro que não. São contatos superficiais, eu não tenho nada para dar. Lembram daquela música? Eu sei que a maioria do grupo é muito jovem, não é do meu tempo, mas já devem ter ouvido falar daquela música que dizia eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz, ou seja, eu me recolho, trabalho essa paz interior, esse conteúdo, e depois eu vou aos meus amigos e compartilho isso com eles. Eu não tenho vida interior nenhuma, diálogo comigo mesmo, não tenho nada para compartilhar. Não há relações profundas. Homens vazios não têm relações profundas. Pode esquecer, isso não existe, não tem como. Não há milagre que faça isso. Homens vazios têm relações vazias, isso é uma questão óbvia. Quando o vosso amigo fala livremente, vós não temais o não, nem limiteis o sim. E quando ele está calado, o vosso coração não deixa de ouvir o coração dele. Ou seja, não tenha medo que o seu amigo fale o que for justo e digno de ser ouvido. Porque se você quer ouvir apenas aquilo que te agrada, você não quer um amigo, você quer um adulador. É uma das coisas que são curiosas vocês virem hoje em dia. A maior parte das nossas relações são construídas por circunstâncias. Quem são os meus, entre aspas, amigos? É aquele que trabalha comigo, é aquele que mora perto de mim, é aquele que por alguma circunstância eu estou em contato. Se vocês perceberem hoje aqui nessa sala, não há nenhuma circunstância que nos una. Nós estamos aqui em contato porque gostamos de ideias comuns, não é isso? Diz que esse tipo de relação é a mais profunda, que é construída em torno do caráter, e as circunstâncias são secundárias. As circunstâncias a gente constrói. Aquele que se une pelas circunstâncias, quando as circunstâncias cessam, essa união também cessa. Existe um antigo pensador, que se chamava Plutarco, que ele tem um texto que é muito interessante, que fala sobre os aduladores. É muito interessante. Ele fala o seguinte, um homem que não está disposto a se unir ao seu amigo através do caráter e não ouvir do seu amigo aquilo que é justo que seja dito, ele não quer ter um amigo, ele quer ter um adulador. O adulador é aquele que diz o que você quer ouvir, sempre te agrada, sempre está fazendo as coisas que você gosta, só tem um detalhe, quando você tem uma dificuldade, ele nunca pode te ajudar. Quando você tem um fracasso, ele é o primeiro que some. E aí ele tem uma frase que é muito engraçada, o adulador é um parasita grudado à orelha daqueles que amam a glória. Aqueles que querem glorificar a si próprio, têm esses parasitas grudados na sua orelha. Não são verdadeiros amigos. Então, o verdadeiro amigo, se você quer, você tem que saber que é uma circunstância bastante exigente, você tem que estar preparado para que ele te diga, está errado, rapaz. Se você for por aí, vai se arrebentar. Não, não vou com você nessa direção. Essa tua forma mental é um equívoco, vai te destruir. E saber receber isso, saber dizer isso, não ter medo quando você vê que o amigo vai indo para uma direção totalmente errada, nem sempre é agradável, mas sempre é construtivo. Entende? Agora, ele vai dizer uma coisa muito interessante também, isso Plutarco, né? Ele fala que o verdadeiro amigo é como se fosse um cirurgião, que se você tem um mal, tem algum elemento que está grudado em você, ele vai e extirpa esse mal. Mas ele não te abandona depois disso, ele fica junto com você e espera o seu restabelecimento. Não é assim que o médico faz? Ele vai lá, te opera, tira o mal, mas ele não vai embora, ele fica junto com você. Enquanto você está convalescente, até que você se recupere, ele acompanha, ele te ajuda. Ou seja, um amigo, ele aponta o teu erro, ajuda a extirpar o teu mal, mas ajuda também você a se recuperar. Não te abandona porque você está mal. Ele não está com você só quando você está bem. Ele não é aquele, ele veste a camisa, ele está com você sempre que você necessite. Então existe uma relação de confiança e de segurança. Quando ele está calado, o vosso coração não deixa de ouvir o coração dele. Há uma união de corações. Uma confiança mútua que dá muita segurança. Vocês já imaginaram dizer para uma pessoa, vem o que vier, conte comigo. Parem para pensar nessa expressão. Vem o que vier, conte comigo. Que nível de maturidade, de segurança uma pessoa tem para poder garantir uma coisa dessas para alguém? Eu sou capaz de sustentar o meu amor por toda a vida. Meus sentimentos não mudam a cada estação. Percebam como é que nós somos volúveis em geral em relação aos nossos sentimentos. Às vezes na nossa infância, na nossa adolescência, aquele amor terrível pelos pais, quando chega a idade adulta não lembramos nem que eles existem. Às vezes numa fase de um namoro ou até de um casamento, aquele amor por aquela pessoa, amor entre aspas, às vezes o casamento não dá certo, não sobra nem solidariedade. Já perceberam como é raro hoje uma pessoa chegar para alguém e poder dizer, olha, eu garanto, você pode contar comigo enquanto eu existir. E sustentar isso? Percebam a maturidade que isso exige e a confiança que isso transmite? Por isso que homens de bem são capazes de ter amigos. Porque são capazes de sustentar uma relação por toda a vida e garanti-la. Por quê? Pelo que são. Pessoas muito volúveis, muito superficiais, não sustentam uma relação por toda a vida. Não dão segurança, não dão confiança mútua. Quem tem um amigo, ele está do outro lado do mundo e você está aqui. Não depende nem de um contato físico. Você sabe que ele é um porto seguro. Ele sempre vai estar com você. Você sempre vai poder contar. É uma das coisas que ele vai falar, inclusive, essa questão da distância física, que não afeta nada. Porque a verdadeira amizade não nasce das circunstâncias e, portanto, não é condicionada por elas. Você pode ter um grande amigo no Japão e você senti-lo no teu coração e saber que ele está com você. É aquela pessoa que, às vezes, trabalha com você 30 anos, no dia seguinte não trabalha mais e já não existe mais nada. Porque você não vai atrás dela, nem ela atrás de você. Era a circunstância apenas. Pois na amizade, todos os pensamentos, todos os desejos, todas as esperanças nascem e são partilhadas sem palavras, com alegria. Vocês lembram aqueles momentos que a gente tinha quando era criança? Vocês devem ter passado por isso, que a gente ganhava uma balinha. Mas queria levar meia balinha para o amiguinho ou para a amiguinha? É dividir aquela meia balinha, embrulhava no papelzinho e levava? Não tinha ganho duas, só era uma. Chiclete, tinha um chicletinho, Ploc, ping-pong, cortava metade, né? Embrulhava, levava para o amigo ou para a amiga. Queria dividir, queria compartilhar as coisas boas, ainda que fossem muito pequenas. Porque as grandes coisas boas são construídas de momentos muito pequenos, de coisas muito pequenas. Então, todo o bem que eu tenho, eu quero compartilhar. Cada vez que vejo uma coisa boa, que vivo uma coisa boa, lembro de fulano. Quero compartilhar o pedaço da balinha que eu estou levando para ele. Eu sinto que tudo aquilo que é bom, ele vai gostar. O bem me lembra ele. As coisas justas, as coisas belas, as coisas que elevam, me lembram ele. E, portanto, eu tenho que embrulhar e levar para ele, compartilhar. E eu sei que isso o ajuda a crescer, isso o alimenta. E sei que tudo de bom que ele vir, também vai trazer para mim. Portanto, nós vamos ter uma via de compartilhamento de coisas belas, nobres, humanas, constante, pela vida fora. O que ele tiver de bom, ele vai trazer um pedaço para mim. E vice-versa. E isso vai nos permitir crescer muito mais do que cresceríamos sozinhos. Quando vos separais de um amigo, não fiqueis em dor, pois aquilo que mais amais nele se tornará mais claro com a sua ausência, tal como a montanha para o alpinista é mais nítida à vista da planície. Lembra que eu falava para vocês que a consciência se dá no contraste? Às vezes você olhando as coisas em distância, em perspectiva, as vê melhor. Portanto, um verdadeiro amigo esteja do outro lado do mundo, não deixa de ser um verdadeiro amigo. Enquanto o fato de que aquela pessoa que mora do seu lado na porta do seu apartamento. Às vezes mora 30 anos ao seu lado e não constitui nenhuma relação, porque não é uma questão de proximidade de corpos, é uma questão de proximidade de almas. E nós podemos perfeitamente ter uma amizade profunda com alguém que não esteja ao nosso lado fisicamente. E parece que de longe vemos em perspectiva e vemos até melhor o valor que tem a nossa amizade. Mais uma vez, reitero, a verdadeira amizade não nasce das circunstâncias, nasce do caráter. Portanto, as circunstâncias não podem nada contra ela. Dizem os mais ousados que nem mesmo a mais dramática das circunstâncias, que é a morte, poderia alguma coisa contra a verdadeira amizade. Se ela estabelece uma ligação muito profunda de coração. Aí acredite quem quiser, mas é isso que sempre se disse. E não deixeis que haja outro propósito na amizade que não o aprofundamento do espírito. Ou seja, se há outro propósito, você já não terá amizade. Eu não quero outra coisa que não aprofundar o meu espírito e o seu. Eu não quero outra coisa que não que a gente suba até o ápice da pirâmide juntos. Que quanto mais subimos, mais juntos estamos, porque a pirâmide afunila à medida que sobe. Eu não quero outra coisa que não crescer como ser humano e permitir a você o mesmo. Se há qualquer outro interesse nesse sistema, você descaracteriza a relação, empobrece. Eu quero que o outro goste de mim, eu quero que o outro seja um admirador meu, eu quero que o outro alimente a minha vaidade. Mais uma vez, esses filmes que a gente assiste, às vezes, a maior parte deles não vale muita coisa, porque hoje é muito raro você ver um filme que seja bom realmente, né? Fala em sério, muito raro. Mas às vezes uma frase gera uma reflexão para quem tem essa mania de filósofo, que é interessante. Um filme que eu assisti algum tempo atrás, que talvez vocês tenham até assistido, não é muito grande coisa, mas eu achei curiosa essa frase, que era um cidadão que começava a fazer dança de salão já na meia-idade, e a esposa desconfiava que ele saía todo dia e contratou um detetive para poder tentar saber o que o marido estava fazendo. Eu sei que não interessa, a história é uma banalidade, mas tinha um momento que essa esposa estava conversando com esse detetive e ele pergunta para ela, por que as pessoas se casam? E ela responde com aquele ar intelectual, as pessoas se casam para ter um testemunha da sua história pessoal, para que ela não passe em branco. Eu falei, que egoísta, meu Deus do céu, bota uma câmera. Bota uma câmera filmando, como você quer alguém para ser um espectador de uma história medíocre dessa? Vamos e venhamos. Ou seja, você quer alguém para receber e não para dar, ou seja, um espectador da sua historinha. Filma, paga alguém para filmar. Usar um ser humano para uma coisa dessa. E é engraçado porque ele fez aquele ar, que colocação brilhante, e eu fiquei pasma. Ele achou brilhante? Como assim que o uso do outro de forma torpe? Será que alguém achou aquilo brilhante? Então, e se usar o outro para as causas mais bizarras que vocês possam imaginar? Porque às vezes você diz, o outro não tem dinheiro, não tem projeção, vou usar ele para quê? Às vezes só de espectador da sua história pessoal, até para isso serve. Isso também é um uso. Eu não quero usar o outro, eu quero dar. A minha relação é de doação e não de exploração. Platão tem uma frase sobre isso que é linda, que ele vai dizer que existe um fio divisório, um fio divisor do amor humano, que é quando você deixa de olhar para as coisas e perguntar, para que isso me serve? Quando você atravessa essa divisão e pergunta, como eu posso servir a isso ou a esse? Ou seja, eu estou a serviço da vida e a vida nesse momento é esse meu amigo. E a minha vida se justifica quando eu faço a dele se tornar melhor. Ou seja, não uso. Esgotar esse vício terrível que temos de ser grandes usuários de tudo à nossa volta, até dos seres humanos à nossa volta. Como se só nós fôssemos o eixo do universo. Pois o amor que busca mais que a revelação do seu próprio mistério não é amor, mas uma rede e apenas o inútil é pescado. Ou seja, uma rede onde apenas o inútil é pescado é um pouco daqueles assuntos que eu fui ouvindo enquanto eu caminhava no parque. Mas você viu fulana? Mas é um absurdo. De novo ciclano, você viu o que ele aprontou? Porque tal coisa. Ou seja, uma rede onde só se apanha futilidades. Se vocês virem, a maior parte daquilo que falamos com aqueles que supostamente são amigos se reduzem a uma única palavra, nada. Podem ser resumidos a uma única palavra, nada. Vacuidade total. Ou seja, quando não há uma intenção profunda de encontrar a essência do ser humano, quando não se unem em torno de valores, não sobra muita coisa. É uma rede que não pega nada. Não pega estrelas, como esse cidadão está fazendo aí. E deixai que o que de melhor há em vós seja para o vosso amigo. É como uma fonte, né? Então eu vou buscar coisas belas, por quê? Porque fulano gosta de coisas belas. Mas quando as coisas belas passam por mim, elas me enriquecem. Tem uma passagem de um autor, que é Siri Han, que ele diz que nós deveríamos ser, não reter as coisas da vida, mas deveríamos ser um posto de enriquecimento dos bens da vida. Vocês entendem o que é isso? As coisas passam por mim, eu valorizo e passo adiante. Um posto de enriquecimento das coisas belas da vida. Ou seja, que tudo que de belo eu receba não seja para reter, seja para transmitir, para deixar fluir. E com isso elas passam por mim e vão permanentemente me enriquecendo, me vitalizando. Mas eu não retenho. Nada apenas para mim. Ou seja, os meus amigos são motivações para que eu busque coisas belas, nobres e boas, para que eu não chegue diante deles de mãos vazias, nem de coração vazio. Eu sempre tenho o que dar. Então estou sempre procurando alimentos para as pessoas que eu amo, coisas belas, nobres e boas. E como? Quem mais se enriquece nisso? Claro, eu mesmo. Já que ele tem de conhecer a vazante da vossa maré, que conheça também a vossa enchente. Também é muito comum que aconteça isso que ele está falando. Relacionamentos por carência, aquele amigo que só te liga quando está em dificuldades, só na vazante, na enchente nunca. Não há uma união de corações, há uma união por carência. Então ele está ali, se eu fizer alguma besteira eu conto com ele. Bom, e quando você faz coisas boas, belas, você conta com quem? Você lembra dele para quê? É lógico que no momento em que cometemos erros, precisamos daquela pessoa que nos puxa a orelha, que nos mostre o verdadeiro caminho, mas que também esteja ao nosso lado, que não nos falte, isso é bom. Mas e quando colhemos flores? Só quando caímos no buraco? E quando colhemos flores? Compartilhamos isso com quem? Ou as flores são para ficar retidas no nosso espaço egoísta só para nós, para mais ninguém? Então, saber compartilhar aquilo que é próprio da vida, nos momentos em que ela flui, nos momentos que não flui. A amizade é bela, sim, quando temos fracassos e somos capazes de nos apoiar em alguém que nos ajuda a levantar. Mas é bela também quando temos sucessos e não retemos só para nós. Procuramos coisas boas por aqueles que amamos, né? E sabemos compartilhar. Amizade é, entre outras coisas, saber compartilhar o que temos de melhor. Pois para que serve o vosso amigo se só o procurais para matar o tempo? E na verdade é isso que acontece. Um tempo vazio, você quer matar o tempo. Então pode ser um amigo, pode ser um iPad, pode ser um programa de televisão, qualquer coisa que seja. O amigo é entretenimento, não é um ser humano. Isso não é um amigo. É muito mais do que matar o tempo. Procurai-o também para viver, ou seja, para dar vida ao tempo, e não apenas para matá-lo. Pois ele preencherá, se você o procura apenas para matar o tempo, né? Ele preencherá as vossas necessidades, os vossos desejos, mas não o vosso vazio. Nós não procuramos pessoas, seres humanos, para matar o tempo, mas para dar vida ao tempo, para dar sentido ao tempo, para dar o sentido à própria vida. E na doçura da amizade, que haja alegria e a partilha de prazeres, sobretudo os mais nobres prazeres. E na amizade nós vamos crescendo juntos e cada vez mais sendo capazes de gerar para o outro prazeres mais nobres. Vamos subindo a pirâmide juntos. Pois é nas pequenas coisas que o coração encontra a frescura da sua manhã. Nas pequenas coisas. O sentido da nossa vida um dia será grandes coisas belas. Será um dia sermos seres belos. E evidentemente isso se constrói numa vida que coleciona momentos belos, coleciona relações belas. Saber estabelecer laços é fundamental para que um dia nós cheguemos a estabelecer um laço muito profundo com a nossa própria alma, com a nossa própria consciência e com o nosso próprio ser. Então, costurar essas relações profundas, humanas, nos permite cada vez mais estarmos atados a nós mesmos, sermos profundos, sermos amigos da nossa própria alma. Então, basicamente, essa é a visão de Gibran da amizade. Profunda, né? Poética, que dá para a gente uma noção do quanto a amizade exige. Tudo aquilo que é humano exige seres humanos. Há que crescer para poder ser digno. Uma relação humana exige que você se capacite para exercê-la. Não é uma coisa que é dada de graça. Amizade, amor, qualquer dessas coisas exige que você se capacite para gerá-la. Na palestra do amor, eu sempre costumo falar uma coisa que eu acho que cabe aqui também, porque é a mesma ideia para a amizade. Imagine que vocês encontrem uma pessoa que diga: olha, o sonho da minha vida é pintar como Leonardo da Vinci. Eu quero pintar igualzinho a ele. E aí você diz: puxa, que ambição, hein? Porque não é fácil fazer isso aqui. Mas se você quer mesmo, vai lá, te dou a maior força. E aí passam muitos anos, você não encontra essa pessoa. Aí um dia você volta a encontrá-la e pergunta: e aí, você ainda tem aquele sonho? Tenho, claro. Você acha que eu vou desistir assim fácil? Você está estudando pintura? Não. Está estudando desenho? Não. Ah, você está treinando sozinho? Também não. O que você está fazendo então? Não, eu estou esperando aparecer a pessoa certa. Na hora que aparecer uma pessoa parecidinha com a Mona Lisa, eu vou pintar igualzinho, Leonardo. Vai que aparece. Que a engenharia genética clona a Mona Lisa. E aparece. Como é que esse cidadão vai desenhá-la? Uma bolinha com dois pontinhos, né, e um risquinho, um sorriso enigmático. Não é isso? Porque não basta aparecer a pessoa certa, ele tem que estar preparado para poder saber aproveitar essa aparição. Vocês acham que num sentimento é diferente? Eu não tenho um bom amigo, por quê? Porque não apareceu a pessoa certa. Se aparecer a pessoa certa, você vai estar preparado para aproveitar essa aparição? Você treinou para isso? Você se capacitou? Você cresceu como um ser humano? Senão não vai dar. Não é uma questão de aparecer a pessoa certa ou errada. É uma questão de você estar preparado para gerar uma relação desse nível. Ou seja, a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos ou por aqueles que queremos amar é crescer como seres humanos. Que isso nos permite estabelecer relações profundas. Se não crescemos, tudo nosso será superficial. Tudo nosso será pequeno. Para homens pequenos, tudo é pequeno. Para homens superficiais, tudo é superficial. Um relacionamento profundo exige muito do ser humano. Nada é nada de graça. É. Bom, basicamente isso, como eu falei para vocês, é um pequeno bate-papo que eu queria trazer desse capítulo, que eu acho tão profundo, tão bonito. Espero que vocês guardem com carinho, porque aí tem todo o capítulo. E aqueles que vierem todo o ciclo vão ter o profeta do Gibran inteiro. Já conto com vocês para o próximo, que vai ser sobre o amor. E agora abro para perguntas, se houver alguma dúvida, alguma coisa que eu poderia esclarecer. Todo mundo tem amigos, de verdade? Considera que tem? Se não tem, é um bom momento para correr atrás. Se tem, cuide dele. E cuidar dele é cuidar de você também. Cresça, para merecê-lo.